Olá, você está no Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu sou Clarissa Falbo e já começo agradecendo a presença da nossa convidada de hoje, a deputada Rosa Amorim. Obrigada, deputada.
Clarissa, é uma alegria estar aqui no Fala Alep e também estar, obviamente, conversando com todos os pernambucanos, pernambucanas aqui de olho na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
É isso. Deputada... aqui, na política brasileira de modo geral, é comum, não é raro, que a gente tenha, nas pessoas que ocupam cargos políticos, filhos, netos de outras pessoas que ocupam cargos políticos, de outros políticos. A senhora não é filha de políticos, mas o pai da senhora, Jaime Amorim, e a mãe da senhora, Rubineuza Leandro, são lideranças do Movimento dos Sem Terra, o MST. E o seu pai é do Paraná, sua mãe é da Bahia e vieram para Pernambuco para fortalecer o movimento aqui. Foram para o Engenho Normandia, o assentamento Normandia, na zona rural de Caruaru, onde a senhora nasceu e cresceu. E aí eu queria começar perguntando da sua infância lá no assentamento. Como é que era a vida sendo cuidada, sendo criada por toda uma comunidade de assentados? Como era a vida na ciranda infantil? Que era a atividade para crianças, onde os militantes podiam deixar os seus filhos quando estavam engajados nas atividades do movimento. Como é que foi? Eu sei que tinham a secretaria, onde tinham os livros. Eu queria que a senhora compartilhasse com a gente um pouco das histórias dessa infância e falasse para a gente como foi receber essa herança política.
Muito bem, eu gosto dessa palavra, uma herança da política, mas eu acho que é mais uma herança da luta. A diferença, eu acho, que tem entre os políticos que se perpetuam nesse espaço por uma tradição da política mais tradicional aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Inclusive, nós dizemos que muitas cadeiras são cativas, né, de gerações e gerações que vão passando. A diferença é que a minha herança não vem dessa política tradicional, institucional, que muitas vezes se confunde, inclusive, com o próprio poder econômico do Estado. Mas a gente está do outro lado da trincheira, né? Então, a herança que eu bebo dos meus pais, que eu bebo de quem vem antes de mim, é uma herança de luta. Então, eu cresci nas fileiras do Movimento Sem Terra. O meu pai, ele, na verdade, vem de Santa Catarina, no estado lá do sul, e minha mãe da Bahia. O Movimento Sem Terra, ele surge no sul do país, na década de 80, e depois vem um grupo do Nordeste fundar o MST e fazer com que o MST existisse nos diversos estados dessa região. E meu pai vem com esse primeiro grupo para o Nordeste e conhece minha mãe, que já era envolvida com as pastorais eclesiais de base, com a Igreja Progressista na Bahia. Então, na luta, eles se conhecem e se firmam ali e vão desbravando o MST em alguns estados até fincar essa bandeira aqui no estado de Pernambuco, no município de Caruaru. Posso dizer que minha história se confunde um pouco com a história do assentamento de Normandia, porque no ano da desapropriação da ocupação, meu pai fez uma greve de fome para que pudesse o assentamento ser desapropriado para a reforma agrária e minha mãe estava grávida de mim, em 96. 96 também foi um ano em que o MST teve muita evidência no país, porque teve o massacre de Eldorado dos Carajás, que assassinou 17 sem terras e por conta desse conflito lá no Pará, nós tivemos a instituição do dia e do mês da luta pela terra no mundo inteiro, que é o 17 de abril. Então, 1996, o ano que eu nasci, é um ano muito emblemático para a luta da terra no nosso país. Então, eu nasci no ano da desapropriação do assentamento. Hoje, os meus pais são assentados da reforma agrária. Lá também eu digo que é minha casa, né? Minha casa é em Caruaru, eu moro em Caruaru e permaneço no assentamento. Os meus pais produzem hoje pitaia lá, macaxeira e outras variedades. Nós temos uma agroindústria e nós, eu digo, assentamento. E eu cresci, na verdade, ali entre o assentamento e a cidade de Caruaru, mais especificamente o bairro do Vassoural, porque é lá onde tem a Secretaria Estadual do Movimento Sem Terra até hoje. Então, os meus pais coordenavam a secretaria Então foi ali, por entre os becos do meu velho matorral, que eu me criei, em um assentamento Normandia, onde meu pai ia cuidar do lote no final de semana, onde eu participava dos encontros, dos cursos, do Movimento Sem Terra. O MST, aí para concluir essa parte da infância, assim, dessa primeira provocação, o MST tem uma preocupação muito grande com as mulheres e com as crianças. Então, para as mulheres poderem estar nos espaços de luta, elas precisam, em algum momento, deixar seus filhos em um lugar, né? Então, o MST criou essa concepção no espaço de cuidado para as crianças que se dá o nome de Ciranda Infantil. E tem uma concepção própria de músicas, né, de livros, de literatura, para as crianças poderem, ao invés de negar que é sem terra, poderem ter orgulho da luta dos pais. E eu digo que eu fui alfabetizada para a luta. A escolha de ser militante e de assumir uma postura na política foi uma escolha minha. Mas eu não posso dizer que eu fui muito influenciada. Meus pais nunca disseram para eu ser militante ou qualquer coisa desse tipo, mas alfabetização para a luta, desde cedo aprender que existe luta de classes, de que existe desigualdade social, me fez com que eu crescesse uma menina muito revoltada com o sistema e com uma vontade muito grande, assim, de fazer justiça e luta social.
A arte sempre foi uma coisa importante na sua vida. Eu vi que a senhora começou a fazer teatro aos 11 anos, lá em Caruaru, com um grupo super reconhecido, tanto aqui em Pernambuco como no Brasil, que é o TEO, Teatro Experimental de Arte. Eu vou falar, vou deixar o registro, que o TEO foi fundado em 1962 por Dona Arari Marrocos e Argemiro Pascoal, pessoas super dedicadas à arte, a levar a arte, fazer arte no interior, no Agreste, em Caruaru. E a senhora foi lá, estudou com eles, depois quis continuar os estudos em artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco. Eu pesquisei e vi, assim, pesquisei bastante na internet, achei umas imagens de uma montagem da peça O Auto da Compadecida, lá em 2012, que a senhora participou. Aí eu queria que a senhora compartilhasse pra gente, com a gente um pouco dessa parte, dessa vivência no teatro. Como é que isso impacta na vida da senhora, em quem a senhora é? Se tem de que outros espetáculos a senhora participou? Qual a primeira vez que a senhora lembra de ter subido num palco? E se tem algum trechinho de uma peça, de algum texto que vem à sua cabeça que a senhora pode compartilhar com a gente?
Bom, o teatro é um pouco minha vida também. Eu sempre fui incentivada desde a infância à arte e à cultura. Com 6, 7 anos de idade, fazia aula de violão. Em Caruaru tem um grupo chamado Perna para Circular, de um outro, enfim, mestre da nossa cultura de Caruaru, que é o mestre Seba. E meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que já fazia parte, né, desse grupo, já era envolvido com teatro, e eu fui meio seguindo os passos do meu irmão. E eu fui estudar numa escola lá em Caruaru chamada Nicanor Soltomaior, que fica no bairro de Santa Rosa. Em frente à minha escola é o TER, o Teatro Experimental de Artes, na época um teatro garagem. Hoje, na verdade, mudou-se um pouco a concepção, mas não deixa de ser um teatro dentro de um bairro, que tem uma preocupação muito grande em fazer com que a arte ela seja uma ferramenta de transformação. Então eles dão um curso de iniciação teatral para as pessoas, né? As pessoas que não têm condições de acessar o teatro, e eu era uma dessas pessoas que, muito curiosa, vi um cartaz na minha escola: oficina de teatro, inscreva-se todos os sábados. E aí eu me deslocava, né, e ia para o TEA todo sábado. Eu fiz balé por um tempo também, dancei. Isso eu sempre fui incentivada, então eu desde os meus 6 anos de idade também dançava, fiz balé, fiz sapateado. Mas quando eu encontrei o teatro, aquilo me representou muito. Eu fiz esse curso de iniciação por 1 ano. Nesse período também eu comecei a me envolver com o movimento estudantil, com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu organizei o Grêmio Estudantil da minha escola.
Legal.
Então, quase a história da minha militância política ali com o movimento estudantil, com o teatro, surgiu muito juntas. Mas o teatro me deu eu diria, uma sabedoria muito grande no sentido de olhar para o outro. Tem uma frase para mim muito emblemática no começo, quando eu comecei a fazer teatro, que era assim: o teatro é Fazer com que você leve outra pessoa através do seu olhar para o seu mundo e devolva essa pessoa transformada. Me leve para o seu mundo que eu te devolvo transformado, a partir da palavra, a partir do olhar. Então, eu tenho, a partir desse momento, muito cuidado com o que eu falo, porque a partir do momento que eu falo é porque eu quero levar uma mensagem e essa mensagem ela toca, né, as pessoas. Então, o teatro me deu muita disciplina, me deu muito senso de coletividade, me deu muita sensibilidade, porque, querendo ou não, você está ali lidando com sentimentos. E, ao mesmo tempo, me deu um senso também de humor para a vida, né? Que o teatro, para mim, sigo muito um pouco os dizeres de Bertolt Brecht, que é um cara que eu admiro muito no teatro, que tem uma concepção de um teatro político, de um teatro transformador. E ele diz, mesmo o teatro às vezes sendo colocado no lugar de ferramenta, ele diz, o teatro é entretenimento. Então é isso, acho que o povo tem que ter esse lugar do entretenimento, da diversão. E ter feito teatro na minha vida foi, acho que eu não estaria aqui se eu não tivesse feito teatro, inclusive. Mas por conta desse, fiz o Auto da Compadecida. Depois que eu concluí esse curso de iniciação com 11, 12 anos de idade, o TEA me chamou para fazer um espetáculo profissional. Então a gente passou um ano só de estudo, de montagem, e a gente circulou o Brasil com esse espetáculo. Eu passei 4 anos em cartaz com o Auto da Compadecida, fazia a Mulher de Padeiro.
Que legal.
Para mim, a Mulher de Padeiro é uma mulher feminista, autônoma, né? Tinha essa concepção do adultério, da traição, mas ela tinha muita convicção do que ela queria fazer, né? Depois no julgamento final, ela tem. Então eu aprendi muito com as personagens que eu fiz. Depois eu fui para o grupo do SESC de Caruaru, e fiz também parte do grupo do SESC, que a gente disse que é o grupo profissional. E lá eu fiz um espetáculo que muito me marcou na vida, que foi O Inimigo do Povo, de Rick Ibsen. Que ao mesmo tempo é um teatro extremamente político, né? Que fala sobre o papel, como é que se movimentam os poderes através dos interesses. E eu fui aprendendo muito com a literatura, com a dramaturgia. Sempre fui muito entusiasta assim da dramaturgia. Esses dias eu, pegando aqui um recipiente, Kleber Mendonça, ele disse que os documentários são ótimos, as ficções são os melhores filmes de documentários. E eu acho que o teatro também é um pouco isso, as dramaturgias que são ficções nos apresentam muito do que é a sociedade. Então, o teatro me fez ser uma sujeita da política também. E eu fazia uma personagem que era Petra, que era extremamente também, carregava consigo uma vontade de transformação, de mudança, de revolta contra estruturas de poderes que são corrompidas. E eu posso dizer que hoje eu sou assim uma Petra em transformação. E assim, essa foi minha trajetória com teatro. Então não tinha dúvida de que se eu saísse de Caruaru para estudar, isso seria continuar os meus estudos com teatro. Mas daí para aí, daqui até chegar aqui, a história foi me levando para outros caminhos.
Vamos lá, vamos lá.
Falei demais, né, gente?
Não, é isso aí. Aqui é para a gente conversar. Não se preocupe com isso, não, que a gente vai gerenciando o tempo aqui. No movimento estudantil, já no movimento estudantil, quando a senhora foi diretora de cultura da UNE, a União Nacional dos Estudantes, o teatro também teve presente. A senhora ajudou a criar, a recriar a peça Parecer da Democracia?
Parecer democracia.
Que fazia parte do projeto Univolante, que ia nas universidades discutindo política através também da arte. Mas a militância do movimento, como a senhora falou aqui antes, começou muito mais cedo no Grêmio do Colégio Nicanor Souto Maior, aos 11 anos. Depois, né, quando a senhora veio para o Recife, participou das ocupações universitárias do Levante da Juventude, quando já estava na Universidade Federal de Pernambuco, né? Foram ocupações em protesto contra a PEC do teto de gastos, lá em 2016. E a senhora participou ativamente e, inclusive, recebeu, né, uma punição da universidade, ficou aí um semestre sem poder frequentar as aulas por conta das ocupações. Mas, ao mesmo tempo, isso foi um momento muito importante para a carreira política da senhora se consolidar de uma forma maior, né, de uma forma mais abrangente, da senhora ser mais conhecida e ter um pouco mais de tempo para se dedicar A política. E aí eu queria que a senhora falasse sobre o movimento estudantil, essas vivências no movimento e como é que elas colaboraram, por exemplo, no trabalho parlamentar que a senhora realiza hoje aqui na Alep.
Muito bem, eu entro na universidade em 2015 e eu entrei na universidade, fui fazer teatro. Só que a universidade já estava passando por um momento de ebulição política muito grande. Nós tínhamos acabado de passar por uma eleição extremamente polarizada em 2014, que elegeu Dilma Rousseff. Já tinha um anúncio de uma tensão política de que o Brasil iria viver um golpe. Essas tensões já estavam chegando dentro da universidade. E quando eu cheguei dentro da universidade, eu já tinha uma vivência com o movimento estudantil secundarista na minha cidade, já fazia parte do Levante Popular da Juventude. Então, eu já cheguei na universidade estudando teatro com a sede danada, mas ao mesmo tempo eu não poderia jamais deixar de me envolver com as necessidades da política daquele momento. Então, 2016, o Brasil vivenciou um golpe. Essa leitura que a gente faz, na verdade, a história já identifica aquele momento como um golpe que nós vivenciamos quando a Dilma Rousseff foi destituída da presidência da República. E as universidades de imediato começaram a passar por um abalo. Importante dizer que eu sou cotista, eu entrei na universidade por meio das cotas sociais, das cotas raciais, que eu só consegui permanecer dentro da universidade porque eu era bolsista, né? Eu recebia auxílio estudantil na universidade, eu recebi uma bolsa de R$ 300 para poder me manter, né? Eu comia todos os dias no restaurante universitário. E quando nós passamos um golpe, tudo isso começou a ser ameaçado dentro da universidade. Corte nas bolsas, e eu, ao mesmo tempo, utilizava esse serviço, mas tinha que lutar para que a gente não regredisse no campo mais amplo da luta pela educação. Então, nós tivemos o primeiro ano de 2016. Eu diria que até hoje esse foi a pior coisa que aconteceu no Brasil, no que diz respeito às primeiras medidas do governo Temer, que foi congelar os investimentos públicos por 20 anos. Começou a, depois, primeiro quando surgiu o anúncio de que nós teríamos essa possibilidade, o Brasil iria passar por esse abalo do congelamento dos investimentos públicos, as escolas começaram a se mobilizar, as escolas secundaristas, e depois isso chegou na universidade. Eu protagonizei a luta dentro da universidade, foi o Brasil inteiro que parou. Acho que foi a primeira vez que a universidade parou por completo, por 3 meses. Não foi uma ocupação na reitoria. Foi um sentimento coletivo de todos os estudantes. Então, o CAP parou, o Centro de Educação parou, o Cefiz parou, os centros todos pararam para dizer: se congelarem os investimentos públicos por 20 anos, a educação vai sentir, a saúde vai sentir, a cultura vai sentir, o povo brasileiro vai sentir. Então, nós estávamos na frente desse processo e quando acabaram as ocupações, e nós não conseguimos reverter isso na política, eu comecei a ser perseguida dentro da universidade. Eu fui perseguida política, né? Foi muito difícil, foi um processo extremamente mentiroso que aconteceu contra mim. E eu sofri as consequências disso, que foi essa suspensão por 6 meses. Eu digo que isso foi uma mudança de chave na minha vida, porque esses 6 meses longe da universidade, exatamente que você falou, me fez com que eu tivesse certeza que o meu caminho era esse, né? A defesa da educação. Fui compor a União Nacional dos Estudantes dentro da Uni, tive uma contribuição muito grande para revisitar momentos da história e ressignificar isso para o nosso tempo. A Uni Volante, que era debater a conjuntura política que vivia o nosso país em todas as universidades, eu pude circular o Brasil, eu pude ver de perto a realidade da educação superior no país, e isso hoje eu carrego comigo como uma bandeira, né? A educação é uma bandeira e o aprendizado vem nesse momento, na contribuição que eu dei para a Uni, que a Uni também deu para a minha trajetória na política.
Aqui na Alep, na sua atuação aqui da Alep, a senhora faz parte da Comissão de Educação e Cultura, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Comissão de Agricultura. E da Frente Parlamentar de Combate à Fome, que era uma comissão especial e, para poder trabalhar por mais tempo, virou recentemente uma frente parlamentar. E a senhora tem projetos de lei para consolidar ou para conquistar direitos para os estudantes, para os trabalhadores da arte, para a população LGBT, para as mulheres. Entre os projetos de lei que a senhora tem, eu destaquei um aqui que é da primeira merenda, que é para os estudantes receberem alimentação assim que eles chegam na escola. Aí eu queria que a senhora compartilhasse com a gente como é que a senhora pauta o seu trabalho aqui dentro da Alep, tanto nas comissões quanto nos projetos que a senhora elabora, e falasse um pouco especificamente da frente de combate à fome. Como é que estão os trabalhos? Qual foi o balanço até aqui? Quais são as perspectivas?
Antes de chegar nessa atuação parlamentar, acho que é importante só dizer que durante a pandemia eu participei do processo de concepção e de trabalho do nosso estado de Pernambuco, que foi fazer aquilo que o estado brasileiro não fez durante a pandemia: alimentar o povo brasileiro. O Movimento Sem Terra é um movimento camponês que produz alimentos, né, nas áreas de reforma agrária. E no momento em que o Brasil estava passando fome, o estado de Pernambuco estava passando fome, a gente começou a fazer campanhas de solidariedade e doação de alimentos. Por isso, esse meu envolvimento hoje, muito profundo com a pauta de combate à fome. Só aqui no estado de Pernambuco nós doamos mais de 10 mil toneladas de alimento, que veio das áreas do Movimento Sem Terra, para ajudar o povo a enfrentar a fome. Tanto que nós temos hoje o Brasil que voltou ao mapa da fome. Hoje são mais de 2 milhões de pernambucanos passando fome. 4 a cada 10 pernambucanos hoje tomam café da manhã, não sabem se vão almoçar, não sabem se vão jantar, vivem em insegurança alimentar, que também a insegurança alimentar é fruto daquilo que a gente come, mas tem qualidade aquilo que a gente come? Então, essa é uma pergunta que a gente faz bastante, né? Não adianta comer, essa comida precisa ter qualidade. Então, eu voltei ao Movimento Sem Terra nesse período da pandemia, através dessas campanhas de solidariedade. Hoje a gente tem mais de 15 cozinhas solidárias ativas na região metropolitana do Recife, na cidade de Caruaru, na cidade de Petrolina. Eu acompanho esse trabalho de perto porque eu tenho uma síntese, né? Do povo cuidando do povo. É o povo cuidando do povo. Então, se o Estado brasileiro não faz, nós precisamos ter uma forma de auto-organizar para o povo não morrer de fome. E também uma síntese de que é nós por nós. Se eles lá não fazem nada, nós precisamos fazer por aqui. Então, me envolvi muito com essas campanhas de solidariedade. Hoje, para além das cozinhas, o Mãos Solidárias, que é essa organização que de alguma forma eu tenho um vínculo, né, de organização até hoje. Nós estamos só na região metropolitana do Recife com um trabalho em mais de 50 comunidades, nesse trabalho de formação, de organização popular e também de combate à fome. Então, naturalmente, eu cheguei aqui na Assembleia, nós tivemos aí a eleição do nosso presidente Lula, que tinha como foco principal da sua atuação, e tem como foco principal da sua atuação, combater a fome. Então, eu cheguei aqui muito certa de que o nosso primeiro passo dentro da Assembleia, a nossa contribuição para o povo pernambucano é na pauta da insegurança alimentar, nutricional e no combate diretamente à miserabilidade e à fome. Então, nós criamos essa comissão especial porque nós acreditamos que o Estado de Pernambuco precisa colocar isso como prioridade. O Estado brasileiro hoje, né, pela Presidência da República, lançou o programa Brasil Sem Fome. Nós precisamos ter um programa emergencial no Estado de Pernambuco que combata a fome e que não é apenas políticas assistencialistas, porque não tem como a gente falar. Tem, obviamente, porque as coisas andam combinadas e juntas. Mas se a gente tem gente passando fome, é porque a saúde não vai bem, a educação não vai bem, a economia não vai bem, as pessoas estão desempregadas. Então, se a gente tem uma sociedade que se alimenta bem, a gente pode dizer que a gente está avançando em outros níveis. Então, por isso, nós criamos, foi muito ativa a nossa comissão, e aí a gente decidiu construir a frente para continuar os nossos trabalhos.
Tá bem. Tem uma pergunta que eu faço, costumo fazer para as parlamentares que sentam aí para a entrevista, que obviamente eu não faço para os parlamentares, que é como é que é para você, para a senhora, ocupar um corpo de mulher nesse ambiente da Assembleia Legislativa, que foi um ambiente pensado pelos homens, né? Até agora majoritariamente ocupado pelos homens. Como é que é estar aqui fazendo política dentro da Assembleia sendo uma mulher?
Primeiro que esse espaço não é feito para nós, né? Ele está começando a se adaptar à realidade de receber as nossas presenças femininas aqui desse espaço não faz muito tempo. Eu fui esses dias participar de uma exposição Pioneiras, que foi lá no Ministério Público, não, em algum órgão do Estado. E eu fiquei surpreendida que toda a nossa presença na história da política institucional do Estado de Pernambuco cabe em 6 folhas. E que eu vi uma agenda esses dias, uma agenda que eu acho que foi do ano passado, e que todas as deputadas estaduais cabiam numa capa de uma agenda, em um calendário, numa capa. Na história nós somos poucas. E nós não fomos progredindo a nossa participação aqui nessa casa. Nós temos, em décadas, o menor número de deputadas mulheres compondo uma legislatura. De 49 parlamentares, todas devem falar isso. E eu reforço mais uma vez, nós somos apenas 6. Então, nós estamos num ambiente extremamente masculino. E que, muitas vezes, a gente tem muitos homens que são aliados, né? Mas a gente tem que dizer que nada sobre nós sem a nossa participação. As mulheres sabem o que tocam, a gente sabe quais são as nossas pautas, e muitos homens não irão colocar isso como prioridade. E quando a gente vai ver para os dados na sociedade, o parlamento faz parte da sociedade, mas quando a gente vai lá para fora e a gente entra em contato com os dados, isso reflete na institucionalidade por quê? As mulheres são assassinadas todos os dias, vítimas de feminicídio. Isso é também porque nós não estamos ocupando espaços de poder. Quando a gente vai olhar para os índices de desemprego, da fome, a fome tem gênero. São as mulheres as que mais passam fome. Isso é porque também nós não estamos ocupando espaços de decisão. Porque nós não estamos ocupando o mercado de trabalho. Então, é uma consequência de um patriarcado, de um machismo que está na estrutura da sociedade. E eu digo que nós não vamos superar desigualdades, avançar na construção de justiça social no nosso país ou no estado de Pernambuco, se as mulheres não passarem a ocupar espaços de poder. Por isso que nós somos tão importantes ocupando esse espaço. E a gente vai fazendo com que, não que a gente se adapte a esse espaço, mas que esse espaço se adapte à nossa presença, esteja cada vez mais preparado, porque daqui a pouco a gente vai estar páreo a páreo.
Deputada, vou fazer uma pergunta para a gente conhecer um pouco da Rosa, quando não está aqui, não está nas trincheiras da política, não está aqui na Alep. É uma pergunta para saber o que é que você faz no seu tempo livre. Seus assessores me falaram sobre a sua energia, que ela é assim invejável, notável, que depois de um dia cheio de compromissos aqui da Alep ou nas bases, depois de uma agenda cheia, tá todo mundo cansado e a senhora ainda quer tomar uma cervejinha, comer uma galinha guisada, um escondidinho de carne de sol, degustar uma cachaçinha, que a senhora é essa pessoa. Aqui na pandemia, né, no, na época do isolamento, como a senhora falou, a senhora foi para Caruaru, ficou lá, e aí assim, era tanta energia que resolveu plantar 1 hectare de milho, de feijão, de macaxeira, justo. E aí eu queria que a senhora contasse como é que é essa Rosa fora do horário do expediente, compartilhasse com a gente um pouco disso.
Esses dias eu vi uma trend que eu devia ter feito, não fiz, alguns parlamentares fizeram, vou até cobrar minha comunicação, que era assim, de dia de um jeito, de noite de outro. Não, eu sou bem povo brasileiro, eu gosto de uma cervejinha, adoro uma roda de samba, como eu sou uma pessoa da cultura, eu gosto de vivenciar isso. Então, todas as nossas tradições são bem apegadas à cultura popular. Então, você vai me ver numa roda de samba, você vai me ver numa roda de coco, você vai me ver vendo um espetáculo, vocês vão me ver vendo um show. Adoro ir para espaços gratuitos que, enfim, as prefeituras, o governo, comentam. Então, eu tenho uma vida cultural ativa, gosto de ter. Eu sou uma pessoa que precisa dormir pouco para me manter acordada. Eu não preciso de muitas horas de sono, então, de 5 a 6 horas eu já estou bem.
É a juventude, né, deputada? 27 anos aí, é assim que funciona.
A juventude, então, eu acredito que a gente precisa de alegria para viver a vida na política. Trabalho muito, né? Trabalho final de semana, viajo muito, até porque o nosso trabalho é estadual. Então, final de semana eu sempre estou e eu procuro sempre festejar junto com o povo. Porque nos momentos de alegria, o povo também tem muito o que nos ensinar.
Certo. Ano que vem, em 2024, a gente vai ter eleições municipais. A gente já vê uma grande movimentação nesse sentido. A senhora colocou o seu nome à disposição para concorrer à prefeitura da cidade de Caruaru, no Agreste. E já recebeu o aval da federação do seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Não foi isso?
Diretório Municipal da minha cidade, de Caruaru.
Diretório de Caruaru. E como é que está essa movimentação? Tem alguma outra novidade sobre isso que a senhora possa antecipar aqui para a gente?
Sim, nós, enquanto, né, Partido dos Trabalhadores, nós temos uma pré-candidatura em Caruaru e eu sou o nome de Caruaru para disputar as eleições do próximo ano da prefeitura. Não foi uma vontade, um desejo que surgiu, de Rosa Amorim. Isso foi algo que foi dado, inclusive, de fora para dentro. Pra você ter noção, Caruaru não elegeu nenhum deputado estadual da tradição da política caruaruense. E hoje eu me tornei a deputada estadual do meu município. E isso tem um peso político muito grande, porque Caruaru é a principal cidade da região. E o Partido dos Trabalhadores está no momento de crescer a sua influência dentro da sociedade. Nós temos o presidente da República. Caruaru é uma cidade muito importante. Então, o que eu posso dizer é que nós tomamos uma definição. Obviamente, nós temos os cenários da política são muitos, mas o Partido dos Trabalhadores quer disputar a Prefeitura de Caruaru e eu sou o nome colocado para essa missão.
A gente já estourou o nosso tempo aqui, mas eu queria, para finalizar, a senhora tem o costume de recitar um versinho, uma poesia nos seus pronunciamentos no plenário, nas audiências públicas que a senhora participa. Tem alguma citação, algum verso que vem na sua cabeça para a gente encerrar aqui nosso papo, que foi tão legal?
Eita, me pegaram de surpresa. Mas sim, tem uma, que é uma poetisa de Ivo Lopes, do Movimento Sem Terra. Ela diz assim: necessitamos de um tempo que plante ideias novas, que pratique ações transformadoras, que desmontem as ordens de quem a escraviza, que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor, a morte da sensibilidade, a concentração de direitos, o não tempo para o amor, a prisão da liberdade. É isso.
Obrigada, deputada.
Obrigada.
Esse foi o Fala Alepe, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje a gente conversou com a deputada Rosa Amorim. Se você quiser rever esse episódio ou acompanhar outras entrevistas, acesse o canal da Alepe no YouTube, youtube.com/assembleiape, e segue a Alepe nas redes sociais. Até a próxima!